Capital e Poder está de volta e nós vamos continuar nossa conversa sobre as minorias. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre os idosos. Estamos conversando com o Nilson Campos, professor Nilson, doutor Nilson. Ele é doutor em Direito, professor da Universidade Estadual de Maringá e do Sesumar. E o senhor tem um trabalho, sua pesquisa de doutorado, exatamente sobre a tutela jurídica para os idosos. E eu gostaria de começar nossa conversa, nesse terceiro bloco, sobre um dado que todo brasileiro tem visto nos meios de comunicação e consideram importantes. Nós vamos viver muito mais que os nossos avós e que nossos pais. 65 anos sempre foi uma idade limite para dizer se chegou à terceira idade. E aí começam alguns benefícios que vão do transporte coletivo, até mesmo a questão de votar ou não, benefícios com medicamentos, a assistência por parte do governo, a aposentadoria, que é o maior deles. Só que nós vamos ver muito. O que é a terceira idade? O que é chegar a ser vulnerável quando se pensa que um homem com 65 anos vai estar em plena capacidade de trabalho? Alguns dizem até que não vou se aposentar.
Bem, essa visagem vem da síndrome de Cocoon, daquele filme, em que se descobre um artefato alienígena que tem o condão de servir de fonte da velhice, não da juventude, porque eles não voltam à juventude, mas eles ficam cristalizados naquela idade com muita vitalidade. Primeiro, terceira idade é um conceito capitalista, feito para vender. A velhice, ela pode ser e tem que ser visualizada de duas formas. Primeira, o que em medicina nós chamamos de senescência, que é o envelhecer naturalmente, com uma degradação natural e paulatina de algumas funções, mas sem prejuízo das funções cognitivas, da inteligência, do raciocínio, sem ficar doente necessariamente. Já o envelhecimento doentio, que é aquele que transforma o velho em gagá, este envelhecimento é chamado, pela medicina e pelo direito, ele tem que ser chamado assim, de senilidade. A senilidade é diferente, então, da senescência.
A senescência todos nós vamos passar.
Com certeza. Aliás, é a pretensão de todos, né?
Um dia, qualidade.
A gente só tem uma certeza na vida. Quem está vivo só tem uma certeza, que vai morrer. Qual é a certeza que nós não temos? É de que nós iremos envelhecer.
Morrer também quando, mas enfim, envelhecer.
Sim. A questão é, será que vamos envelhecer numa sociedade que está matando seus jovens com drogas, com trânsito, cada vez mais rápido, cada vez mais cedo, tirando a chance deles de envelhecer? O Noé de Balzac dizia que as mulheres com 40 anos já eram velhas, por isso que eram chamadas de balzaquianas. Você tem razão, Gilson, quando diz que há pouco tempo atrás, pessoas com 60, 65 anos eram velhas no seu limite. Hoje esse limite, e não é incomum isso que eu vou falar, esse limite passa do centenário. É muito comum hoje nós assistirmos ou participarmos de festas de aniversário de 100 anos, de pessoas que continuam lúcidas, em boas condições ou em razoáveis condições de dignidade, de uma vida digna. O envelhecimento, então, é uma conquista que vem sendo alicerçado, ou espichado, se quiser falar assim, pelas ciências médicas, por drogas, no bom sentido, por condições técnicas, pela tecnologia, pela informática, até por órteses e próteses novas que estão surgindo, que permitem ao ser humano avançar no decorrer dos anos, sem uma degradação das suas condições físicas e psíquicas. O problema é, e o direito? Enquanto que, por assim dizer, as outras ciências espicham, esticam o tamanho do nosso viver, o direito o trata de forma estática.
Ou seja, nós congelamos o idoso no 60, a terceira idade a partir dos 65 anos.
Bateu em 60 anos. 60 anos é o marco. É meio indefinido isso aqui no Brasil, porque algumas leis dizem 60, outros falam 61, 62, outros até 65. Mas o marco inicial é 60 anos. 60 anos, você é velho. quem faz 60 anos, querendo ou não, te coloca um carimbo que você é velho, estendo você em boas condições ou não, sentindo-se velho ou não. E isso nos leva à seguinte constatação: os guetos jurídicos. Nós estamos com uma mania no Brasil, uma mania que na verdade vem desde o Código Napoleônico, mas uma mania de criarmos estatutos com a desculpa de protegermos A ou B, este ou aquele segmento. Nós criamos uma leizinha especial, sob medida para eles. O que nós fizemos com as crianças e com os adolescentes? Nós criamos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí se dizia, né, que Deus não joga dados com o universo, que não existe coincidência, deve ser por isso que o Estatuto chama ECA, porque às vezes é uma ECA mesmo, às vezes. Pois bem, e aí nós fatiamos o ser humano primeiro, dizendo que criança e adolescente é diferente do homem ou da mulher, jovem ou adulto ou idoso. É um outro ser. Não contente com isso, tempos depois nós criamos o Estatuto do Idoso, e agora já foi em 2003, com a Lei 10.741, Estatuto do Idoso. O que é o Estatuto do Idoso? É uma cópia, um decalque do ECA.
Só que invertido.
Mal feita.
Do começo
e
pro
mal
fim.
Feita, exatamente. E não é por acaso também. Por que... Aí nós fatiamos o ser humano em dois já, né? Criança e adolescente e idoso. Porque a sociedade infantiliza o idoso. É vovozinha, vovozinho. E a gente fala com o idoso, com o velhinho, como se estivesse falando com um bebezinho. É assim que funciona. E é assim que a gente trata. Porque o idoso, regra geral, por óbvio, ele é um bibelô. O idoso é aquele que fica em casa para cuidar das crianças enquanto os pais vão para as baladas, só que ele fica em casa como um móvel da sala, porque dependendo da senilidade ou da senescência dele, ele não consegue nem tomar sopa sozinho. Então ele pode ser um incômodo, ou ele pode ser um traste dentro de casa, ainda que muito querido, reverenciado, mas um imprestável. É assim que a sociedade o vê e é assim que o direito o vê. Tanto é que no ano passado foi feita uma alteração no artigo 19 do Estatuto do Idoso, através da Lei 12.461, que criou a notificação compulsória, ou seja, a obrigatoriedade de serviços de saúde públicos e privados comunicarem ao Ministério Público, obrigatoriamente, atos de violência perpetrados aos idosos. O que é, na verdade, um aumento desse gueto, de se tentar blindar para proteger, e na verdade só de forma simbólica. Um pouco depois, no ano passado, nós criamos a previsão com a emenda constitucional 65 de 2010. Fatiamos de novo. A gente está fazendo que nem o Jack Estripador com direito.
Vai,
né?
Cortando e cortando.
Vamos fatiando. Estamos fazendo sashimi do ser humano. Então, a gente tinha a criança e o adolescente, o idoso, e agora nós criamos os jovens. Ou seja, uma outra classe, uma outra categoria de ser humano, que é o jovem, que é o ser situado entre 18 anos até os 29 anos.
Professor Nilson Campos, vamos continuar essa conversa no nosso quarto bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar dos guetos jurídicos. Estamos conversando com o doutor Nilson Campos, que é professor em direito, de Direito da UEM, do Sesumar, doutor em Direito. E nós estamos falando sobre esse fatiamento da sociedade nos guetos, de crianças, adolescentes, a idosos, agora os jovens, mas vamos ver em quantas partes mais nós podemos perceber os guetos sociais. Daqui a pouco a gente volta.